Programa Ponto de Vista.
Todo mundo cantando.
Uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo.
Vamos para o nosso último bloco do programa Ponto de Vista de hoje, destacando o início do ano letivo 2015, aqui com a presença da professora Lória Zambuja, do Colégio Delfos, aqui Dourados, a Marisa Elisete, do Colégio Imaculada Conceição, o Márcio Jorge, também do Imaculada Conceição, a Delmeire, diretora da Escola Municipal Clarice Bastos, e o Darciso Rodrigues de Moraes, diretor da Escola Estadual Floriano Viegas, também presidente do COUNE. Deixei para o último bloco a questão aí da informática, aí no meio dos alunos, né, nas escolas. Hoje vivemos aí num mundo totalmente globalizado, com tecnologia para todos os lados, celulares de última geração, redes sociais, joguinhos ganham 50%, 60% até 70% do tempo das crianças no dia de hoje. Como vem sendo feito esse monitoramento em sala de aula e também nos intervalos, professores?
O uso do celular nas escolas é o grande desafio. Bom, a lei municipal é clara, né, quanto à restrição do uso do celular. Mas como você impedir que a criança porte? Não há como, né? Você tem que instruir. E esse é o desafio da escola. Quando pode usar, como usar, mas é algo que já que está tão dentro da criança, ele não consegue soltar. Se ele não fica perto, se ele não está pegando aquele celular, parece que ele não está satisfeito, né? E eles são dessa geração, eles são oriundos dessa geração. Nós temos resistência, nós utilizamos com outra finalidade, mas eles utilizam diária, constantemente e com diversas finalidades. Mas eu acredito que pais e escola precisam estar juntos nessa orientação. Quando os pais dizem, não, eu vou proibir o uso em casa, a gente sempre diz, por quanto tempo você vai aguentar essa criança dizendo a você, me libere esse celular, por favor, você não vai resistir. E na escola a gente tem algumas restrições. Dentro de sala de aula, não. Deixe no seu armário. No intervalo, não há como proibir. Eles usam e eles fazem, né, fazem as fotos, e agora a moda é o selfie, enfim. E tudo eles postam e acompanham para ver quanto as pessoas curtiram, né? Isso. E os aplicativos são cada vez mais modernos. Apresentam cada vez mais recursos. Mas acho que dentro de sala de aula a tolerância tem que ser mínima mesmo. O foco de atenção tem que ser o professor. O uso do celular é uma realidade, é uma necessidade, mas nós temos que orientá-los para diferenciar os momentos.
Tá. Grande parte dos aplicativos das redes sociais tem um toquezinho significando que chegou alguma mensagem. Então, grande parte do jovem não consegue segurar, deixar para o intervalo, deixar para o final da aula, né? E se a pessoa participar de 3, 4, 5 comunidades, ali praticamente o tempo dela vai toda hora chegando, né?
Não, eles não conseguem. Ontem eu conversava com a mãe de uma aluna e ela dizia exatamente isso. O quanto tempo, se eles tivessem noção, se eles pudessem computar quanto tempo eles passam com o celular na mão, visualizando mensagens, lendo mensagens, passando mensagens, e transformasse esse tempo em outras atividades, eles se surpreenderiam, né? E eu acho que além disso também há um outro aspecto que o jovem precisa se conscientizar. Nós temos hoje uma legislação, o olhar da legislação para o uso do celular tem mudado. O jovem às vezes acha que sozinho, dentro do seu quarto, ele pode agir de determinadas maneiras. Então, muitas vezes ele não usa só para as relações virtuais, mas para relações virtuais que prejudicam, que ferem, que magoam e que trazem consequências desagradáveis para ele e para as demais famílias. Então, a legislação tem mudado o olhar para isso e eu acho salutar que isso tenha acontecido. E nós precisamos levar esse conhecimento para ele, para que ele entenda que o bom uso do celular, o bom senso tem que vir em primeiro lugar.
Tá certo. Professora Marisa, antes do seu comentário, eu me lembro que na minha época o professor pediu uma pesquisa, você corria eu, por exemplo, fiz faculdade de São Paulo, corria na USP atrás de livro, fazer pesquisa nas bibliotecas. Hoje você dá um toque no Google e você tem tudo na sua frente. Isso não faz com que o aluno perca um pouco o interesse da pesquisa?
Sem dúvida. A gente não pode dizer que a tecnologia, ela é um instrumento realmente que vem colaborar muito. Ela facilita. Porém, tudo que é em excesso, né, atrapalha. Então, o uso de celulares, hoje, como o uso da internet, precisa ser monitorada e muito pelos pais. Porque os pais voltam novamente à família. Hoje, a família está em crise, podemos dizer. Mas, assim, os valores estão sendo desvirtuados. Muitos deles. E com o excesso de informações que a garotada aí recebe desde criança, e muitas vezes os pais contribuem mesmo para isso, dando celular para a criança ainda muito novos. Também não vejo que existe uma lei, olha, a partir de tantos anos. É uma necessidade, ele é um instrumento positivo, mas como eu dizia, porém, né, tem que ser monitorado mesmo. É um gargalo na vida escolar, muito grande. Existe a lei, existem regras na escola, é proibido o uso do celular. Então, talvez a palavra proibida não está sendo a melhor forma de dizer. Os pais precisam dialogar, na educação nós precisamos dialogar muito e compreender esse mundo da nossa criançada, do nosso jovem, para que isso não se torne, como já virou, um vício. E aí que é o perigo. Os aplicativos, o WhatsApp hoje, ele facilita a vida da gente, mas assim a gente vê o excesso disso. Então, dá uma apitadinha ali, né? Então, já assim, como a gente já presenciou numa mesa, adolescentes conversando pelo celular, pelo WhatsApp, um aponta e outra noutra. Então, assim, realmente perdeu-se muito esse lado, esse afeto, essa fala, porque nada substitui um abraço, nada substitui um olhar, nada substitui a presença do ser humano. E a gente vê que as relações virtuais hoje, elas estão assim, aumentando cada vez mais. Então, exatamente. Quando se encontra ainda, né, fecha assim um círculo, enfim. Há um lado positivo, mas há um risco muito grande aí, realmente. Então, os pais precisam acompanhar e monitorar os seus filhos.
Eles chamam de amigos, né? Os amigos virtuais, amigos virtuais. Mas se diante deles não tem um mínimo de afetividade, é frio, mantém-se frio, continua frio, mas que chamam de amigos.
Tá, e grupos, certo, né? Muitos grupos agora, e fecham esses grupos também, né?
Agora, professora Delmeire e professor Narciso, em contrapartida temos aí a tecnologia teleaula, que chegou aí também para revolucionar.
Falando da informática, principalmente dessa tecnologia na escola, Reinaldo, nós, na escola, nos deparamos com muitos problemas. A lei que proíbe o uso do celular em sala de aula, na escola, né? Não fala nem em sala de aula, na escola. E uma coisa que eu brinco muito com os alunos é que eu tenho eu tenho o Face, eu tenho uns amigos no Face que às vezes passa por mim na rua e nem me cumprimenta, né? Tem bastante
amigo virtual, né?
Esses amigos que aparecem. A gente tem acho que o problema, às vezes, quando dá problema, o problema são os pais na escola. Quando a gente recolhe algum celular e nós temos graças a Deus, a parceria com o Ministério Público, com a professora, com a promotora, e ela nos tem dado apoio, né? E nós temos uma norma lá na escola que conversamos também com o Ministério Público, inclusive uma juíza, esqueci o nome agora, disse que a gente, a promotora Fabrícia, a juíza que disse que a gente poderia fazer isso. Então o aluno, ele, quando usa o celular na escola, a primeira vez a gente conversa, né, orienta, a segunda vez nós recolhemos o celular por 3 dias, né, e esses 3 dias, se ele não quiser entregar o celular, nós trocamos por 3 dias de suspensão, e depois 15 dias, e depois só entregamos no final do ano, e nós temos uma gaveta cheia lá, porque quando chega no final do ano, aquele celular já não presta mais, já tem que ter, tem um novo com nova tecnologia, né? Mas nós temos professores que têm conseguido trabalhar, usar o Face para atividade, para postar trabalhos, discutir em grupos, né? Tem usado o Facebook, o WhatsApp para fazer isso. Esse mês mesmo eu usei bastante o WhatsApp, que é útil, né? Para conversar com a Secretaria de Educação, para repassar a lotação, ou quando ela precisava, tinha algum problema para fazer as remoções de professor no estado e a gente tinha vaga aqui ou não, a gente conversava por WhatsApp. Então, tem a tecnologia, a gente tem que saber utilizar. E é o que o aluno não sabe, é que o pai também não sabe, né? Muitos dos pais, quando a gente recolhe o celular, tem uns que chegam lá bravo, brigando com a gente. E uma das coisas que eu falo, a gente entrega, né? Aquele de 15 dias, então, é um desespero. A gente entrega, mas a gente vai entregar para o senhor pegar lá na mesa da promotora, né? Então, aí eles ficam mais calmos e esperam os 15 dias. Né? E a teleaula, a aula à distância, ela é muito importante para algumas regiões do Brasil. Manaus, Amazonas, por exemplo, não tem professor em muitas localidades, e tem essa aula à distância. O professor lá de Manaus dá aula para uma escola lá no meio da mata, onde tem dificuldade. O barco chega lá num determinado período de 3-4 meses, a merenda é encaminhada uma vez por ano, né? E aí algumas disciplinas não vai ter lá no meio da floresta algum professor de física, de química, e tem dado resultado. A gente tem recebido na escola algumas pessoas nos oferecendo isso, mas a escola pública ainda não tem a tecnologia para que a gente possa trabalhar, né? E graças a Deus nós temos tido na escola e na escola Viegas professores muito bons, né, que têm objetivo, que trabalham de acordo com a proposta política pedagógica da escola. Nós temos uma, e que a gente até agradece, com o Delfos e com a Imaculada, de vez em quando eles levam nossos alunos lá, dão um cursinho para eles de graça, né? E eles, a gente sabe que esse aluno, ele vai mudar a vida dele, né? Nós temos muitos alunos que têm passado em vestibular. Nós tivemos, o ano passado, um aluno que estudava à noite, trabalhava, passou em 5º lugar em Direito na UFGD. Nós já tivemos alunos lá da escola que passou em Medicina. Então a gente sabe que nós estamos transformando a vida desse aluno, dessa criança, e transformando a sociedade. A gente gostaria que todos estivessem na escola, mas infelizmente eu penso também que nós não temos uma escola, nós só temos um modelo de escola, e esse modelo não serve para todo mundo. A gente deveria ter vários modelos, porque os alunos, eles têm vários objetivos. Nem todos querem fazer uma faculdade. A gente tem dificuldade do aluno, a gente insistir para que ele faça o Enem, para que ele faça uma faculdade, porque eles moram dentro da faculdade. Eu tenho certeza que na época, 30 anos atrás, 40 anos atrás, né, a faculdade estava muito longe, muito difícil, e a gente tinha que trabalhar e fazer faculdade. Hoje não. Hoje o aluno recebe para fazer uma faculdade e ainda não querem, né? Diferente do aluno que vai para a escola particular, que o pai está levando ele lá. Nós temos na escola aluno que tem dificuldade de fazer a matrícula porque precisa de alguém, um adulto, para fazer a matrícula dele. Às vezes a gente faz porque o pai e a mãe não diz que não pode comparecer lá e fazer a matrícula. Então nós temos várias realidades. E a teleaula, ela ajuda, eu penso que ela vem ajudar nas localidades de dificuldade de acesso.
Tá certo. O programa Ponto de Vista vai se encaminhando para o seu final. Educação é um assunto aqui que, se a gente deixar 3, 4 horas falando, é muita coisa para ser dita. A professora Delmeire tem o seu ponto de vista sobre a questão da informática dentro da educação, e também, professora, peço que você já faça as suas considerações finais.
Tá certo. Eu acho que tudo é uma questão de diálogo, né? E de acordos que você faça. Lá na nossa escola, nós fazemos a Assembleia Geral no início do ano, onde nós fazemos a organização do ano e fazemos o acordo. E um deles é a questão do celular. Então, fica registrado em ata, é proibido o uso do celular em sala de aula. Se o professor pegar o aluno usando na sala de aula, tem lá, né, o que pode, o que não pode, o que nós vamos fazer. Então, eu acho que isso a gente tem que ir resolvendo ao longo do ano. É uma problemática que faz parte do nosso dia a dia, mas que também não pode ser um ponto de conflito, né? Ele tem que ser um ponto, na verdade, que nós tenhamos aí uma maturidade, uma serenidade para tentar resolvê-lo, e que não traga muito transtorno para o aluno, porque também a gente sabe que faz parte do dia a dia dele, e ele hoje é colado mesmo, como a Lori falou, eles são muito ligados ao celular, e a gente também, né? Mas que nós precisamos mostrar para eles a necessidade de estar ligado na aula, e que naquele momento não é o momento ideal para estar usando o celular. Poderíamos falar muitas outras coisas, mas o nosso tempo já está esgotando, né, Reinaldo? Então, eu quero fechar a minha fala agradecendo a você por nos convidar para participar desse programa. Estamos à disposição para que possamos debater em outros momentos vários outros assuntos que eu acho que é importante nós debatermos para conhecimento da sociedade. E dizer que as escolas municipais, elas terão o início das aulas na segunda-feira, dia 12. Todas as escolas municipais, todos os CEINs já estão preparados para receber os seus alunos, e que vamos ter aí um primeiro semestre até o dia 10 de julho, né? Onde teremos aí as férias, parando para o feriado do carnaval. E Dourados tem 45 escolas municipais. Então agora vai mexer bastante aí com o movimento da cidade, e a gente vai ter o nosso alunado aí nas ruas, os carros, vai aumentar o trânsito, né? Eu sempre falo, toda vez que começa as aulas, aumenta o trânsito, fica uma loucura aí o trânsito dessa cidade. E nós estamos nas nossas escolas, aguardando os nossos alunos com bastante carinho, e nós esperamos que Deus venha abençoar a nós todos, para que nós tenhamos um ano de paz, um ano de bastante sucesso, e que ao final de 2015 nós tenhamos muito o que comemorar.
Tá certo. Professora Lori...
Desculpa, Dércio, disse que eu falei a data errada. É segunda-feira, dia 9, que começam as aulas, tá?
Tá certo. Portanto, é segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Professora Lori Azambuja, as suas considerações finais, 30 segundos, e o endereço aí do colégio, para aquele que estiver interessado.
Ok. O Colégio Delfo, situado na Rua Ponta Porã, número 2068. E, felizmente, estamos muito satisfeitos com os resultados do nosso trabalho, uma escola consolidada na sociedade, Delfos Fundamental esse ano inovando com o ensino bilíngue, e o Delfos Ensino Médio se consolidando com as grandes aprovações nos principais vestibulares do país. Trazemos também para Dourados esse ano uma inovação, o curso Malbataan, que é um curso preparatório para a Escola de Oficiais do Exército. O cursinho noturno, que já é uma tradição, o extensivo noturno já é uma tradição do nosso colégio, graças às inúmeras aprovações também. Nós agradecemos a oportunidade e, em nome do N10 Educacional, mantenedor do Colégio Delfos, Colégio Total e do Colégio Nota 10, Colégio Curso de Campo Grande, nos colocamos à inteira disposição. Que tenhamos um ano de muito sucesso, que Deus nos dê sabedoria e nos capacite cada vez mais para enfrentarmos os nossos desafios e obtermos êxito, porque o nosso aluno é o objeto mais importante, é o mais importante, é o coração da nossa escola.
Tá certo, muito obrigado aí pela presença, Marisa e o Márcio. Parabéns pelas aprovações e pelos 60 anos da Imaculada. Suas considerações.
Em primeiro lugar, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, representando a Escola Imaculada Conceição. Sou fã desse programa Ponto de Vista do Padre Crispim, muito bem representado pelo Reinaldo hoje, juntamente com os colegas aqui. É uma alegria. Gostaria de reforçar e também já convidar a todos os colegas aqui, aos radio-ouvintes, à comunidade douradense, para festejar conosco as comemorações dos 60 anos da Escola Imaculada, que o seu legado é educação, mas com o algo mais, uma educação de paz e bem. Então, hoje a Escola Imaculada, nós estamos assim muito felizes com a nossa equipe, com as nossas famílias, os alunos. Temos uma grande menina dos olhos, que é o Polo no Cachoeirinha, que é um trabalho social da escola, e esse ano com 100 alunos sendo atendidos gratuitamente. Então, é um grande diferencial da escola também. Então, agradecemos mesmo, e a Escola Imaculada está à disposição. E contamos com vocês no dia 1º de março, às 10 horas da manhã, no poliesportivo da Escola Imaculada. 60 anos, é um diamante aí que precisa ser realmente comemorado. Tá que certo. Deus abençoe a todas as famílias, a todos nós neste ano. Tá. Amém. Certo.
Estaremos lá, com certeza. Professor Darciso, as suas considerações.
Renato, gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer aos colegas, né, da gente estar debatendo um pouco de educação, agradecer essa oportunidade, porque às vezes, eu sou um dos que reclamam muito, mas a gente percebe que às vezes dá muito, algumas rádios dão muito espaço para político, para falar o que trouxe, que às vezes é o dinheiro nosso, né? E a gente não tem a oportunidade de debater educação, informar a nossa comunidade, informar a sociedade do que realmente nós estamos precisando lá na escola. Talvez se tivéssemos como informar os pais de como é uma escola, que às vezes a gente tem muita dificuldade de levar os pais na escola, então nós precisaríamos, né, desse espaço sempre, e por isso desde já nós agradecemos. Falando de informática, eu gostaria de falar da escola, espera só um pouquinho, só da escola Capilé, que recebeu um prêmio do Brasil ontem, o ano passado, sobre a informática. E dizer que nós estamos na Escola Viegas ou como presidente do COUNE para ajudar a comunidade, ajudar a sociedade. Obrigado.
Tá certo. A gente agradece a todos pela presença aqui no programa Ponto de Vista de hoje, que está chegando ao seu final. Na próxima semana, o Ponto de Vista estará de volta com a apresentação, certamente, do Padre Crispim Guimarães, com temas de grande importância voltada para você que nos acompanha pela Rádio Coração FM. Grande abraço a todos, ótimo final de semana. Tchau, tchau.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.